Fala pessoal, começando nosso primeiro podcast aqui. Para quem não me conhece, sou o Cauê, eu acho que eu já vou começar de novo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui começando nosso primeiro podcast. Aqui quem tá falando é o Cauê, né? Professor Cauê. E eu vou entrevistar hoje, nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre o professor Renato. Quem é o professor Renato? Quem é o professor Renato Santos? Eu diria mais, né? Então vamos lá. Tudo bem com você, Renato? Se apresente e faça as honras aí.
Tudo bem, Cauê? Tudo jóia? Legal começar um projeto diferente. Confesso que eu não sou um cara muito vinculado aos podcasts. Tem alguns amigos como você, por exemplo, que é ouvinte aí de podcasts. Eu não peguei esse hábito ainda, mas vamos lá. Vamos bater um papo, vamos conversar. A conversa é sempre bem-vinda.
Eu acho legal que o podcast é uma coisa que você pode escutar em qualquer lugar, acho que está crescendo bastante e são assuntos bem divertidos, bem legais para a gente poder abordar aí. Bom, primeira coisa, a gente queria conhecer um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, onde você começou. Sei que você é lá da Zona Leste, de São Paulo, São
Zona
Miguel.
Lost.
Vamos lá, explica aí pra gente, quem é o professor Renato Santos.
Boa, Cauê. A galera brinca, alguns chamam a Zona Leste de Zona Lost, né? E sim, sou de lá. Devia deixar você falar um pouco de quem que é o Renato, né? Mas vamos lá. Sou da Zona Leste, da periferia da Zona Leste, no bairro de São Miguel Paulista. Pra quem conhece São Miguel Paulista, tô na Vila Pedroso, Vila Jacuí, enfim, chamam de diversas formas ali, bem pertinho da Unixul, inclusive. Minha vida inteira passei lá, nasci lá, em 1980, portanto, bastante recente aí, já denunciando a idade logo no começo do nosso papo. E ali eu passei minha vida inteira, onde eu moro até hoje, de onde na verdade eu não penso em sair. Eu gosto muito dali, tenho muitos amigos lá. Então é um lugar que eu tenho muito carinho. E sem contar, eu tenho um carinho grande, porque você sabia, Cauê, que São Miguel Paulista faz parte da história de São Paulo? A gente nem falou de campanha ainda, hein? Não é
Nem, nem falamos, nem falamos de campanha ainda. Mas é
Isso assim, não
assim,
sabia.
não, não sabia, não sabia. Não conheço muito, confesso que não conheço muito a história de São Miguel, de São
Muitos
Paulo.
não conhecem.
De São Paulo. Por incrível que pareça, às vezes quando a gente passa no centro da cidade, você até fala, eu gosto muito dessa área, sei fazer tour. Quando vem pessoas de fora, eu faço um tour e tudo mais. E eu sou um paulistano que não conhece muito
Então a
São
gente tem que marcar
Paulo.
de fazer um tour com você.
Perfeito, perfeito. Acho que a gente tem que marcar mesmo. Sou um paulistano aí meio fajuto. O paulistano que foi uma vez ao Mercadão Municipal. Esse
Não
sou eu.
vale. Não vale. E
Acredito que
assim tem
não.
um monte, né? E assim tem
Sim,
um
tem
monte.
vários, 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 vários.
Mas São Miguel, sem querer dar aula, obviamente, mas bem rapidinho, São Miguel faz parte da história porque a segunda não, a primeira construção religiosa mais antiga de São Paulo está em São Miguel. Católica, né? Primeira construção religiosa católica, portanto, a primeira tem em São Miguel. É uma capelinha que tem no que chamam de Praça do Forró hoje em dia. Hoje mesmo o Cauê estava me zoando aí, falando da Praça do Forró, e tem realmente uma praça chamada Praça do Forró em São Miguel, que é a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, e no meio dela tem uma capelinha. Uma capela que a primeira versão foi construída em 1580. O Brasil foi descoberto em 1500, em 1549 chegaram os jesuítas, em 1580 já tinha uma capela erguida ali por Padre José de Anchieta, que estava em São Miguel, viajou por São Paulo inteiro, né, esse padre. E ele foi a São Miguel para conhecer uma tribo que chamava tribo de Ururaí, que tinha ali. Tinha a tribo de Ururaí e a tribo dos Guaianazes, que eram tribos vizinhas ali. Guarulhos também era uma outra tribo, tal. E aí, quando ele chegou ali, como era costume dos padres jesuítas, eles colocavam uma cruz e erguiam uma capela. E ele ergueu uma capela e ele deu a essa capela o nome de um arcanjo que ele era devoto, que era o arcanjo Miguel. E aí virou a capela de São Miguel Arcanjo. Então a tribo de Ururaí ganhou uma capelinha chamada Capela de São Miguel Arcanjo e depois virou o nome do bairro. Então o bairro de São Miguel se chama São Miguel por causa dessa capela.
Eu já comecei o primeiro podcast aprendendo alguma coisa já.
Viu?
Então já vou até dar um spoiler, né? Pra quem não conhece, o Renato é professor de literatura. Já deu pra ver que ele adora essas histórias, adora
Um
contar
pouco, só um
isso.
pouco.
Então, a gente vai continuar contando um pouquinho do Renato, vocês vão entender o porquê. Mas é muito legal saber dessas coisas, até porque, como eu falei, eu sou paulistano e não conheço muito. Conheço muito mais histórias de outras cidades.
Do que de São
E
Paulo.
outro até país, né? Outras cidades de outros países do que de São Paulo mesmo, que é a minha casa, eu nunca mudei daqui, nunca saí daqui, enfim. Mas e aí, Renato, fala um pouquinho mais de você, essa história lá. Vamos talvez lá. Um acadêmico, um trabalho, o que, que você faz da vida, quem é você?
Enfim, como eu disse, nasci em São Miguel, São Miguel Paulista, não mais São Miguel Arcanjo, e ali em São Miguel eu nasci numa família de 4 filhos, né? Eu sou o caçula, na verdade eu e minha irmã, nós somos gêmeos, minha irmã Bianca, meu irmão do meio aí pro mais velho é o Reginaldo, que não chama Reginaldo, chama Manuel, mas enfim, todo mundo conhece como Reginaldo.
É uma longa história.
É uma longa história que não cabe agora.
Que não cabe e não tem nexo algum. Não tem nexo algum. Mas tudo bem, vamos lá, seguindo.
Exato.
Eu te conto então, em outro momento.
O Reginaldo e o mais velho que é o Ronaldo. É, minha mãe, Dona Lourdes, que era diarista, cozinheira, faxineira, fazia de tudo, trabalhou em muitas casas aí, São Paulo afora. Aliás, eu achava um barato quando ela podia me levar na casa de uma patroa, que eu me sentia na casa de novela. Então, eu achava um barato quando ela podia levar. É, e o meu pai, que, enfim, dispensa grandes comentários. Eu acho que a vida dá oportunidade a algumas pessoas de serem algumas coisas. Meu pai teve a chance de ser pai, em diversas famílias, aliás, e não foi pai em nenhuma delas.
Nenhuma.
E nem na nossa, portanto. E aí, minha mãe acabou sendo mãe e pai. Então, essa é a nossa família. Meu irmão mais velho é um estilista, meu irmão do meio é um mecânico, roqueiro louco, e a minha irmã caçula junto comigo trabalha na área de eventos, trabalha na área de laboratório, na área da saúde, fez enfermagem, parou porque teve receio de trabalhar com enfermagem, com medo de ter gente que não ia trabalhar direito, ela achava que ela ia brigar muito e desistiu da enfermagem. Então essa é a minha família. Estudei a vida inteira na Escola Estadual Deputado Raul Pila, pertinho de casa. Me formei no Raul Pila, depois eu fiz letras na Unixul, na Universidade Cruzeiro do Sul, mas especificamente literatura, como você já falou aí, né? Literatura portuguesa, brasileira, inglesa e norte-americana. Então, um pouquinho aí da família e da vida acadêmica. Mas só um detalhe, Cauê, que eu acho que é legal, já que eu falei disso, comentar, que quando eu estudava no Raul Pila, antigamente não tinha... Antigamente, agora parece que eu tenho 100 anos. Não tinha... Não
tá
tinha
quase,
né? Não tinha Unixul, ainda não existia. Ali só existia o Colégio Cruzeiro do Sul, que a gente chamava de Cruzeirinho, na época. E pra gente ali em São Miguel, o Cruzeirinho sempre foi uma referência de escola particular, assim. Então a gente pensava, caramba, o cara, eu na minha escola eu enxergava o Cruzeiro, assim, da janela da minha sala. E aí a gente sempre comentava assim na sala que, caramba, o cara estudou naquele colégio ali, esse cara vai dar certo na vida, esse cara vai ser um puta profissional, porque ele tá num puta colégio particular, com estrutura e tal, que era o Cruzeirinho. E aí o mundo dá tantas voltas que hoje eu dou aula no Cruzeiro. Dou aula lá no Cruzeirinho e eu sempre falo para meus alunos assim, que quando eu era moleque, eu daquela janela daquela outra escola lá do outro lado, eu olhava para cá e achava que aqui estavam os caras. E hoje eu dou aula, será que para os caras? Será que eu dou aula para os caras? Então eu fico muito feliz em trabalhar ali cada vez que eu entro, porque faz parte da minha história. Eu voto no Cruzeiro, eu voto lá, eu dou aula lá, minha vida inteira eu conheci aquele lugar de fora e há 3 anos eu conheço de dentro. Então lá eu dou aula de conexões artísticas e culturais. E eu dou aula também, trabalho no Colégio Amorim, onde eu dei aula por muitos anos e hoje eu coordeno lá a área de marketing, projetos, alguns eventos. Então é isso, minha família, meu estudo e meu trabalho, de uma certa forma, tá por aí.
Deu pra gente conhecer um pouquinho do Renato, né, e é legal assim que tem quase uma multifunções aí, né, porque você trabalha em 2 lugares, em coisas totalmente diferentes, mas todos envolvidos com a educação. Né? E é muito bacana isso. Eu também sou professor e eu sempre estudei no mesmo colégio minha vida inteira. E graças a Deus era um colégio muito bom. Eu era atleta, né, do colégio, tinha uma bolsa legal, tal. Mas eu sempre pensei também em algum dia voltar a trabalhar nesse colégio. E em certa forma é parecido com, né, você sempre viveu, por mais que não dentro, mas fez parte do Cruzeirinho, do Cruzeiro do Sul e tudo mais, e hoje você faz mais parte ainda porque você trabalha lá. E eu acho isso muito bacana, é bem legal mesmo.
Legal.
E aí, no Amorim também tem uma trajetória de, sei lá, quantos anos?
15 anos.
15 anos aí, entre aulas, entre coordenações, entre viagens de formatura, entre projetos educacionais ou não, de diversão, mas que a diversão a gente sempre consegue envolver aí uma parte de educação. Então, eu acho bem legal. E aí surgiu uma história, aí alguns anos atrás, na verdade, que, se eu não me engano, foi o meu primeiro ano de Amorim, 2012, que você se candidatou a vereador.
Você não... É verdade, foi seu primeiro ano.
Foi meu primeiro ano de Amorim. E eu já fui escolhido, tanto que eu já fui escolhido para viagem de formatura e calhou no ser do dia da eleição.
Exato.
Então, por isso que eu lembro muito, eu não consegui votar em você, porque eu fui para a viagem, né? Eu fui trabalhar e eu falei, cadê o Renato,
depois,
pelo amor de Deus?
Eu fui no
e
dia
o Renato
seguinte.
Foi no dia seguinte.
Exato.
Então, eu queria saber mais de você, como é essa ideia, como é que é, essa vontade de ser vereador, surgiu da onde? Conta um pouquinho pra gente aí.
É bem lembrar disso agora. Sempre esqueço dessa história de que no dia da eleição eu tinha que viajar a trabalho. Eu sempre esqueço disso.
E eu era um garoto de 22 anos.
Recém-chegado no colégio.
Recém-chegado no colégio, que, lógico, a gente se conhecia há um ano aí, mas trocava algumas ideias. Eu já tinha alguma experiência de ter trabalhado com grupos de viagem. E aí você falou, pô, você talvez seja o cara legal para acompanhar a viagem. E aí eu fui, se eu não me engano, tinha mais alguém, acho que é a Gisele, de outra unidade do colégio. E aí eu falei, tá, mas tá faltando alguém aí. Ah, não, o Renato vai só amanhã porque tá envolvido na campanha. Eu falei, putz, é verdade. E aí, a gente nem tinha tanta intimidade naquela época, éramos amigos. Mas enfim, como é que surgiu essa ideia de ser vereador? Por quê? O que você acredita que talvez seja legal, que você possa agregar a isso?
Então, é engraçado que, não é que eu vou começar de trás para frente, mas quando eu comentei com a minha mãe, em 2002 ela estava viva ainda, e quando eu falei para ela que eu seria candidato, a primeira coisa que ela me respondeu foi, eu já sabia. Como assim você já sabia que eu seria candidato? Eu falei, eu sabia, dia mais, dia menos, você seria candidato, porque você a vida inteira se meteu com essas coisas, desde moleque, então, sabia que um dia isso ia chegar. E me surpreendeu essa resposta dela, eu não imaginei que ela fosse dizer isso. Quando ela fala a vida inteira, é porque quando eu estava no ensino médio, eu fazia parte de grêmio estudantil. Então, o ensino médio inteiro na minha escola, eu fui presidente do Grêmio nos 3 anos. Ah, porque eu era um bom presidente? Não, não acho, porque não tinha outras chapas, entendeu? A nossa chapa era a chapa única. Mas ali, depois do primeiro ano de Grêmio, Grêmio Estudantil Força Jovem era o nome do Grêmio. O símbolo, também lembrando agora, era uma mão fechada assim, um punho cerrado, e no meio da mão tinha um lápis. Era uma mão segurando um lápis, assim. Precisava achar isso, inclusive. Mas, enfim, Grêmio Estudantil Força Jovem. E ali, eu conheci o pessoal da UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas de São Paulo, que faz a carteirinha de entrada, etc. e tal. Tem a UMES, a UNI, a UBS, a UPS, a UE. E aí, eu conheci o pessoal da UMES, me envolvi muito com eles, e a partir dali a gente tinha umas discussões políticas muito pesadas, assim. E a gente participou de diversos protestos. Então, fui para Brasília, Ouro Preto, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Tudo que era protesto vinculado a professor e estudante, e naquela época a gente se envolvia com tudo isso. E a partir dali eu comecei a conhecer alguns partidos políticos, entender melhor um pouco de tudo isso. E aí me vinculei à política. Em 2012, eu estava filiado ao Partido Verde, naquele momento. Eu sempre curti a causa ambiental e tal, e eu era filiado ao Partido Verde. E aí, em um dado momento, o partido me convidou, perguntou se eu não tinha interesse em ser candidato. Eu nunca tinha, de maneira tão formal, pensado nisso. Eu tinha 32 anos naquele momento, então pensei, caramba, mas candidato será? E aí aceitei o convite, começamos a campanha, uma campanha sem dinheiro, sem condição alguma. O partido tinha 84 candidatos naquele ano, e o partido pretendia colocar 6 cadeiras, e o partido conseguiu pôr 6 cadeiras, apenas 6 cadeiras, e eu fui o 10º mais votado dos 84. O fato é que entraram 6. E desses 6, 2 se afastaram para assumir secretarias. Eu não lembro quais eram as secretarias, mas sei lá, esporte, enfim. Se afastaram. Entraram os outros 2. Então entrou o 7º e o 8º. E aí tinha o 9º e eu para entrar. E eu rezando para pelo menos mais 2 se afastar, assumir outra secretaria. E falei, meu, 2, só 2, só 2. Mas aí não. Então eu fiquei como suplente, bateu na trave, assim, foi muito perto. Passei 4 anos como suplente de vereador, né? Mas suplente não pode propor nenhum projeto, não tem nenhum tipo de participação direta. Não saí mais candidato até esse ano, quando novamente voltou a ideia. De novo, não foi por minha causa. Não sei se vale agora na conversa ou não, mas novamente me convidaram para sair candidato. E aí, estamos aí, de novo.
A ideia desse podcast também é para a gente por mais que conheça você, é conhecer suas propostas também, não só de proposta, porque eu acho que tem que ser uma coisa leve para a gente escutar um podcast gostoso também. Acho que a gente tem muita história para contar, lógico que a gente vai descontrair em alguns momentos, mas também é debater algumas coisas, algumas visões. E o que eu acho muito bacana aqui, vai ser muito rico, é de nós dois termos visões de... Porque aqui a ideia não é ter um direita e esquerda, mas eu acho que a gente tem as duas visões. A gente não tem a mesma visão, às vezes, de política, e a gente pode debater de uma forma gostosa, de legal. E você que está escutando também, por mais que eu acredite mais no Renato, mas o Cauê tem essa ideia legal. Ou eu acredito mais no Cauê, assim, no que o Cauê está falando. Mas, esse ponto que o Renato falou, e eu acho que é isso que falta na nossa política. E é por isso que eu acredito em você também. E eu acredito que a gente possa juntar. Eu acho que não é que a direita ou a esquerda ou o centrão pode estar certo. Eu acho que a gente precisa de uma junção deles.
Sim.
Eu acho que pautas sociais, um é melhor que o outro. Pautas econômicas, outro é melhor que o outro. Então isso eu acho que vai ser bacana pra gente continuar esse podcast aí, pra gente não se estender muito no nosso tempo, mas eu acho bacana. Espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro podcast aí nosso.
Mandem comentários,
o que vocês estão achando. Vamos tentar postar aí o máximo de podcasts possíveis sobre esses assuntos. E eu sei que nos comentários vai surgir muito querendo que o Renato conte histórias. Eu sei que vai rolar. E eu prometo pra vocês que eu vou convencer ele a contar uma história aí, pra vocês escutarem, que é bem bacana. Histórias de sala de aula. Isso. Fechado? Gente, então, um grande beijo pra vocês. Esse foi o nosso primeiro podcast. Obrigado, Renato. A gente se vê no próximo.
Valeu.